Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças.
Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial.
Terezinha Candeeiro é mãe do jovem Davi Candeeiro, missionária pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira há 34 anos, tendo servido no Brasil, Uruguai e em Moçambique. Além disso, é professora do Instituto Bíblico e gestora coordenadora de projetos sociais.
Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta no nosso podcast, o primeiro de 2023. E o tema que a gente vai falar hoje é como a igreja pode ensinar as crianças sobre autoproteção.
Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Terezinha.
Boa tarde.
O que a gente gostaria de saber hoje de você, Terezinha, é um pouco da sua experiência, né? Na sua experiência, como anda o tema da proteção nas igrejas?
De uma forma bem prática, assim, olhando, e com base realmente na minha experiência, né? Eu sirvo num programa que tem vários projetos em diversos lugares. E nós trabalhamos, né, nesse programa, que é com crianças, faixa etária de 4, 5 anos, nós trabalhamos bastante o tema da proteção, que é desenvolvido nas igrejas onde nós realizamos os projetos. E aí nós damos vários cursos sobre proteção à criança na igreja, como a igreja sendo um lugar seguro para essas crianças. E nesses cursos que nós ministramos, nós sempre fazemos um momento de autoavaliação da própria igreja. Então, os membros da igreja, as lideranças das igrejas, elas se autoavaliam com relação ao tema da proteção à criança. Nós utilizamos uma ferramenta que é do autor chamado Jorge Varnava, e essa ferramenta está num material que foi trazido para o Brasil, produzido pela Rede Mãos Dadas, Visão Mundial, várias organizações, desde 2008. E ali, nesse material chamado Mantendo as Crianças Seguras, está essa ferramenta que é de autoavaliação da igreja. Nessa ferramenta, existem 6 áreas que a igreja vai pensar a respeito de como ela está atuando para proteger as crianças. Quão próxima ou quão distante a igreja está da proteção. Então, essas 6 áreas compõem a igreja e a criança, as normas e procedimentos, implementação, monitoramento e tudo mais. E aí, quando nós aplicamos essa ferramenta e as lideranças das igrejas respondem às questões que ali estão, elas verificam que realmente a situação é grave, que elas estão deixando muito a desejar em termos de ações intencionais e práticas para a proteção da criança. Todas as igrejas, claro, têm os valores cristãos, têm os princípios, valorizam a criança, mas a distância entre essa percepção do valor e a ação prática tem sido grande. Então, elas percebem, né, que há um longo caminho a percorrer. Então, eu diria assim, que no resultado é esse, que a igreja tem um longo caminho a percorrer e deixa muito a desejar em termos de realizar ações contínuas, práticas e intencionais para a proteção da criança.
E uma dessas, né, uma dessas ações práticas é ensinar a criança que ela tem o direito, né, à autoproteção. A proteção dela é um valor importante para Deus, que ela tenha a proteção, que ela seja protegida, né? Então, eu lembro que nos padrões internacionais de boas práticas em relação à proteção, um desses valores é ouvir a criança, ter a criança como protagonista, né? E não se faz isso se não tiver ações práticas e concretas. Stanley, você tinha alguma coisa para perguntar?
Isso. Como você está falando de ações, né, e prática, o que que você diz, Terezinha? Como é que a gente pode colocar justamente esse tema proteção dentro do planejamento, dentro das atividades que ocorrem na igreja, né? Lembrando assim, obviamente cada igreja vai ter sua demanda, né, durante a semana, mas como isso pode ser abraçado por elas, né, de maneira bem geral? E
Mas
pensando em...
nós estamos
Oi.
pensando mais na como que a igreja pode lançar mão disso para as crianças, né?
Isso para as crianças, até porque vai ter que ter também a questão da interpretação bíblica, né, dentro desse tema proteção também, né? Então, como é que podemos trazer nesse, né, planejamento essas atividades para dentro da igreja, pensando proteção, pensando também aí princípios bíblicos? E isso, se você tiver exemplos também, bastante interessante para a gente.
Então, como a gente tem atuado nessa área, tem vários exemplos práticos, né, da nossa experiência. Então, eu diria assim, que todas as ações, o planejamento, as atividades relacionadas à proteção da criança, à autoproteção, então a criança proteger-se a si própria, não é? Tudo isso está dentro de um processo que a gente tem chamado de construção de uma política de proteção à criança. Então, o que que é isso? Nesse processo de construção de uma política, a igreja, as lideranças, elas vão pensar como elas vão lidar com o tema da proteção à criança contra qualquer forma de violência. E aí, esse processo vai envolver sensibilização da igreja, formação das pessoas das igrejas, das lideranças, né? Vai envolver também a elaboração do próprio documento, que é uma expressão do que a igreja entende e de como ela vai lidar com base nos princípios bíblicos, com base na lei, com todas as questões relacionadas à violência contra a criança e à proteção a essa criança. E vai envolver ações também que estão relacionadas a como ajudar essa criança a se autoproteger, como envolver a família nesse processo de sensibilização também e de ação no diálogo com essa criança, no diálogo com a própria igreja, vai envolver os educadores, os professores, os voluntários, todos os ministérios da igreja. Então, eu diria assim que o processo de criar, de construir uma política de proteção é fundamental. Isso nós temos visto na prática, trabalhando com essas igrejas, dando a formação. Elas muitas vezes de uma forma até ingênua, não imaginam que ali no próprio espaço há situações que podem levar à violência à criança. Um educador, por exemplo, não preparado, um educador que não valoriza a criança, já pode se constituir uma ameaça para que essa criança venha sofrer uma violência. E à medida que a própria criança, ela vai se conscientizando por meio das informações, das atividades que ela tenha relacionado à sua autoproteção, ela vai crescendo nesse sentido também. Ela vai poder identificar situações que podem ser situações abusivas para ela própria. Então, essas ações, com relação à autoproteção da criança, vão se tornar, mais consistentes para a própria criança, partindo da própria criança, à medida que ela tem informação e que ela participa de atividades que vão ajudá-la a se sensibilizar nesse sentido. E ações que vão envolver todos os interessados, todas as partes interessadas, os pais, os educadores, os ministros da igreja, todas as pessoas. E tudo isso converge nesse processo de construção de uma política de proteção à criança e ao adolescente.
Então, nesse caso, por exemplo, né, se a gente pensar, digamos assim, uma ação direta, né, o educador cristão, no caso, né, a irmã do Ministério Infantil, o irmão do Ministério Infantil está com a criança. Então, assim, de maneira assim, o que ele pode ter nas mãos, né? Eu tenho nas mãos aqui, vou falar sobre isso com a criança. Qual seria uma das ferramentas fundamentais para esse educador ter nas mãos, digamos assim, e como você já falou também, nessa capacitação dele e tal, mas segurar nas mãos esse documento, essa política? Então, que atividade seria essa que ele pudesse, digamos assim, trabalhar isso diretamente com a criança, assim, de maneira bem mais detalhada? Onde é que ele vai buscar essa informação, digamos assim, para trabalhar isso?
Então, passando por uma formação, ele pode ter acesso a diversas ferramentas. Por exemplo, uma música. Existem várias músicas infantis que falam do corpo, da proteção que a criança precisa. Quem toca no corpo da própria criança não são todas as pessoas. Tem partes íntimas, tem partes que ninguém toca. Então, através de uma música, o educador, por exemplo, ele pode ajudar a criança a estar se sensibilizando para a sua autoproteção. Também jogos. Existem jogos que falam de emoções, que situações, né, que a criança pode sentir medo, pode sentir apavorada, pode sentir com raiva. Então, esses jogos, que podem ser um dominó de emoções, por exemplo, que tem numa ferramenta que nós usamos bastante, que é a do Claves,
Do
que é
Claves.
uma metodologia chamada Brincando Nos Fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Tem jogos relacionados às emoções. Também histórias. Podemos partir de uma história bíblica, que tem histórias bíblicas que falam de crianças, de como Jesus valorizou as crianças e como Jesus não permitiu, confrontou os adultos e não permitiu que as crianças sofressem violência. Então, eu posso me utilizar de histórias bíblicas que falam a respeito da importância da proteção da criança e de outras histórias do dia a dia da criança. Então, tem vários recursos que o educador ele pode se valer, várias ferramentas, pode se valer para que, de uma maneira prática, ele esteja facilitando atividades para a criança aprenda a se autoproteger. Mas isso precisa ser a partir de uma capacitação, de uma formação e capacitação. Então, sempre existem novas ferramentas, né?
Concordamos com você, Tereza.
Eu estou aqui pensando que o que você está propondo é quase como uma hierarquia de instâncias, né? Na igreja. Então, alguém tem que pensar qual é o jeito básico, geral, da igreja toda para lidar com a proteção, né? Então, nessa igreja, nós trabalhamos com o princípio básico de que toda criança precisa estar protegida diante de Deus, né? E aqui está como a gente faz isso. Então, essa é a política de proteção que você falou. É um documento, um manualzinho básico de proteção da igreja, da criança na igreja. É isso?
Sim,
E
existem
aí
protocolos, né,
isso é
para
um
poder ajudar.
documento, uma declaração, um manifesto, uma coisa que coordena as outras ações. E as outras ações que você mencionou, são várias. Por exemplo, o que que a gente comunica para fora da igreja, né? Aí o que que a gente comunica para os nossos voluntários que trabalham com as crianças na igreja. E o que a gente comunica para a criança na igreja. E aí, o que você está dizendo é que, à medida que essas várias partes começam a funcionar, então você tem várias outras ferramentas que você pode agregar para dar conta desse recado. Daí entra, por exemplo, a capacitação que você mencionou do Claves, como uma ferramenta que o educador vai usar com a criança. É isso, não é?
Exatamente isso. E é muito importante que essa sensibilização parta da liderança da igreja. É preciso que essa liderança leve adiante, né, e pessoas envolvidas nessa liderança levem adiante e entendam essa necessidade da igreja ser um espaço seguro para a criança e para as crianças e ter protocolos que ajudem na implementação dessa segurança, da prevenção dos danos que podem ser causados às crianças, mesmo no espaço eclesiástico, né? Então é isso mesmo, as lideranças, os ministérios, as pessoas envolvidas em todos esses ministérios que vão culminar então com essa autoproteção da própria criança.
E fortalecer cada vez mais quem está diretamente com a criança, né? Aparelhar mais, fortalecer mais, capacitar mais. tanto com literatura, obviamente, né, bíblica, como literatura, como a gente já tem Lilo e Fifi, né, Pipo e Fifi, Segredo e Segredismo, então são várias literaturas hoje em dia, né, que bom que está crescendo, que fala justamente sobre isso. Bastante interessante.
Terezinha, já que a gente está falando sobre esse documento, né? E hoje a protagonista da nossa conversa são as crianças, eu queria te perguntar como que a gente pode envolver as crianças na construção da política, porque é um documento, a gente trata isso, e aí eu acredito que alguns dos pastores e líderes que nos ouvem já fizeram o nosso treinamento Igreja Segura para as Crianças, então a gente trabalha aí uma tarde inteira esse documento, da forma mais veloz que o foguete, porque é um documento extenso, né? Que a igreja precisa ali se debruçar sobre esse documento, a igreja precisa dedicar tempo para construir, mas é uma política de proteção infantil. Então, como que a gente pode contar, né, com a ajuda das crianças e para construir esse documento? Então, como você falaria para a igreja? Poxa, você pode contar com a criança dessa forma, desse jeito? Eu acredito que você também já deve ter feito isso com as crianças, com certeza. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido.
Sim, uma ótima pergunta. As crianças são protagonistas, né? Então, não é possível fazer um documento de política, de proteção, ou iniciar esse processo todo da construção sem envolver as crianças. E como nós fazemos isso? Então, na nossa prática, nós temos colocado como uma das primeiras ações escutar a criança e perguntar para ela o que é que, ou onde você se sente seguro, o que é que te faz sentir seguro. Inclusive, né, essa escuta é uma das recomendações que está nesse material, mantendo as crianças seguras. Primeiramente, escutar as crianças. E nós tivemos essa, tive já várias experiências com várias igrejas que fizeram essa escuta da criança por meio de atividades lúdicas, né, que também existem sugestões nesse material. E eu lembro que uma vez que nós fomos conversar com a criança numa das igrejas, né, nós utilizamos a técnica do mapa falante. Então, demos para a criança, né, um papel e pedimos para essa criança desenhar os espaços da igreja e sinalizar, colocar um sinal naquele espaço que ela menos se sentia segura. E uma menina de 4 anos, ela desenhou vários espaços e desenhou o banheiro da igreja. E colocou ali um X, um sinal naquele espaço do banheiro da igreja. E aí nós perguntamos, mas por que você se sente, não se sente bem? Como você se sente nesse espaço do banheiro, né, da igreja? Ela disse, olha, eu tenho muito medo, porque quando eu vou ao banheiro, tem meninas, tem crianças maiores que não me deixam entrar no espaço lá para fazer as minhas necessidades. Ela falou com outras palavras, claro, né? Mas não me deixam entrar para fazer xixi, e às vezes ficam tirando sarro de mim, não me respeitam. Então é um lugar que ela se sentia muito insegura. E isso foi um alerta para os educadores, para o Ministério Infantil da Igreja, para pensar em como ter melhores ações para que crianças, especialmente as menores, fossem levadas ao banheiro. Por quem elas seriam levadas, né? De que forma esse banheiro ofereceria uma proteção maior para essa criança? E como falar tanto com essas crianças menores e maiores com relação à necessidade do respeito entre elas, que é uma forma de proteção também. Então, é uma das formas de nós podermos engajar as crianças, né, e colocá-las mesmo como protagonistas, escutar essa criança, e utilizando de diversas técnicas.
Duas coisas que o que você está dizendo estão cutucando aqui em mim, né? Uma é que nós temos também na Rede Mãos Dadas duas ferramentas de escuta gerais. Não é para a gente fazer uma escuta específica. Tem alguém na igreja que você, né, que está te causando medo, alguma coisa assim. Não é isso. É uma escuta geral, ampla, do tipo, como que você se sente na igreja? Como que você avaliaria a sua igreja? Qual nota você dá? E esse material chama-se Conte para Nós. Então, são duas brincadeiras, duas dinâmicas que o pessoal pode usar já prontos para fazer com as crianças. E a outra coisa que você me fez lembrar é de uma vez lá atrás, na Rede Mãos Dadas, quando a gente publicou uma dinâmica para educadores usarem, e pedindo para eles mandarem de volta exatamente essa pergunta: em quais espaços do dia a dia né, seu como criança, você tem medo, ou não é feliz, ou não é o melhor lugar e tal? E quais são os lugares muito bons que você não tem problema, né? Aí tinha no desenho, tinha casa, projeto social, escola, igreja, e era como se fosse uma vila, e tinha os caminhos assim para as crianças marcarem, né, no espaço onde com um sorriso feliz, um sorriso triste. E o que mais me chocou nessa atividade é que o sorriso triste não apareceu mais na casa, não apareceu mais no projeto social, nem na escola, nem na igreja. O local de mais maltrato, de mais truculência, de violência, é no caminho. Entre a casa e a igreja, entre a casa e a escola, entre a casa e o projeto social, e assim por diante. Eu não ia pensar isso. Né? Eu não ia imaginar isso se eu não tivesse perguntado. Não estava dentro do meu radar, né? Assim como não estava, talvez, dentro do radar do pessoal dessa igreja, pensar no banheiro, né? E foi uma criança de 4 anos que apontou o banheiro como um lugar de vulnerabilidade, né? Então, isso é essa tentativa nossa, né? Essa virada de página nossa de vamos ouvir as crianças é fundamental, na minha opinião.
E eu me lembro também agora, Elcio, você falando da ferramenta que Mãos Dadas tem, que a gente usa também, que é a Igreja Amiga da Criança, né? Onde ali também nós podemos fazer uma avaliação da igreja de quão amiga ou quão próxima ou quão distante, né, essa igreja, em termos de relacionamento, está com relação à criança. E uma vez eu apliquei essa ferramenta com uma criança. Estava numa capacitação também para líderes de igreja. E aí os líderes fizeram, né, esse teste Igreja Amiga da Criança. E na maioria a igreja era considerada uma igreja amiga da criança. Só que estava lá no meio uma criança, uma menina de 10 anos. E aí eu pedi para ela também responder, né, trabalhei junto com ela para que ela pudesse responder aquelas perguntas. E no final, o resultado daquele teste, para aquela menina, a igreja não era amiga da criança. Então, às vezes,
Ups.
nós temos, né? Nós, como adultos, temos uma ideia de que na minha igreja está fazendo tudo o que ela pode, o melhor para a criança. E, de fato, nós tentamos realmente fazer isso, né? Mas às vezes não está atendendo às necessidades, a criança tem uma outra visão. Então, é fundamental escutar, né? Esta criança, as crianças, para que juntos possamos construir um espaço melhor, um ambiente melhor, né? Não só fisicamente, mas em termos de relacionamento para todas elas e com proteção, que é o que Jesus sempre nos ensina.
Eu acho que essa tarde foi uma tarde de contar segredos, né? Porque a gente ouviu várias, várias coisas, várias ferramentas, inclusive, Elsie, conta pra gente, essas ferramentas estão disponíveis no site da Rede Mãos Dadas para as igrejas que estão nos ouvindo aqui acessarem, porque eu mesmo iria querer.
Sim, a maioria dos produtos da Rede Mãos Dadas, que foram sempre feitos a 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos, né, Terezinha? Lá desde 2008, eles estão embaixo da categoria Igreja Segura ou Igreja Amiga da Criança. E aí você clicando lá, dentro da área de downloads, quando você chega no site da Rede Mãos Dadas, tem uma área de downloads. Quando você chega no downloads, tem as categorias. E as categorias que reúnem as ferramentas para esse tipo de trabalho está dentro da categoria Igreja Amiga da Criança. Então, tem essas duas dinâmicas, conte para nós, né? Tem esse teste, Igreja Amiga da Criança, e tem também o material do Um Lugar Seguro para as Crianças, que a Terezinha acabou de mencionar. E tem até uma cartilha criada e produzida e editada, revisada pela própria Terezinha, para a igreja, específica para a igreja. Então, é muito rico essa área e você pode fazer o download lá de graça, sem problema nenhum. Nós temos que chegar no fim, né, dessa nossa conversa. E eu sempre sinto que quando a gente abre uma caixinha, depois a gente não consegue fechar e botar tudo de volta, porque é muita coisa. Cada caixinha que a gente abre é mais uma caixinha que tem dentro para abrir, abrir, abrir. E aí eu fico com medo dos nossos ouvintes se sentirem assim, sobrecarregados, coisa demais. Nossa, para onde que eu começo? Então, a gente tem feito todo podcast, Terezinha, a gente termina perguntando qual seria o primeiro passo para a gente avançar nessa tarefa de ensinar a criança sobre autoproteção.
Para aqueles que acho que tem vários públicos aqui, né, escutando esse podcast, para aqueles que nunca pensaram nessa temática no ambiente da igreja, eu diria que o primeiro passo, especialmente para as lideranças, é a sensibilização quanto a esse tema. Porque às vezes nós só nos sensibilizamos quando acontece alguma coisa. Então, aconteceu uma situação de violência na igreja, aí, né, ou nas proximidades, ou na comunidade, aí as pessoas ficam mais sensíveis, vão buscar ajuda, mas nós precisamos trabalhar com a prevenção. Prevenção é fundamental, né? Então, eu acredito que um dos primeiros passos para aquelas igrejas que nunca pensaram, nunca fizeram algo, intencional e prático nesse sentido, é a sensibilização. E para aquelas que já começaram, já estão nesse caminho, é a formação contínua, a capacitação contínua. Então, teve uma primeira formação, continua e continua implementando as novas ações e as novas possibilidades de ações que você vai aprendendo, porque esse é um tema muito complexo e muito, muito profundo e muito extenso. Há anos, eu estudo esse tema há anos e sempre existem coisas novas que nós precisamos aprender. As situações e os contextos das igrejas, das comunidades são muito diferentes. Há muitas particularidades, há muitas situações, né, que são complexas. Então, eu acho que para essas que já iniciaram esse caminho, formação contínua e continuada, novos temas, né, e implementando as ações, procurar realmente implementar, porque não basta ter um belo documento, não basta ter pessoas que conhecem, que têm a informação, que sabem a legislação, que sabem os princípios bíblicos, mas não aplicam. Então, nós precisamos estar sensibilizados, ter capacitação e focar na implementação e no acompanhamento dessas ações.
Eu acho que continuamos com essa conversa, que só começou, né? Vamos ter que trazer a Terezinha de volta para continuar. Tem muita coisa para ser explorada, mas acredito que aqui ficam algumas dicas muito boas. E para mim, o que fica mesmo é essa palavra da formação continuada. Nós, brasileiros, nós temos uma mania de querer resolver as coisas de forma muito estanque, né? Resolvi, tá resolvido, pronto, não temos mais esse problema. Só que a igreja é um ser vivo, né? E um ser vivo respira, e ele não respira uma vez só, ele respira todo dia. Então, proteção é uma coisa que tem que ser praticada todo dia, dentro da cultura daquele ser que move, que mexe, que muda, né? Que amadurece ou que se renova, que é a igreja. Então não dá para a gente falar agora eu consegui. Todas as crianças da igreja hoje estão protegidas. Eu tenho garantia de que está tudo certo, né? Nós vamos continuar o tempo todo lutando porque nós estamos vivendo num mundo mau, né? Até que Jesus venha, essa é uma tarefa nossa como igreja de lutar pela proteção da criança. Então, para mim, essa é a palavra que fica para mim, Terezinha, continuidade, dar continuidade, iniciar um processo e ir devagarzinho e sempre, né?
Verdade,
Um
para
monte
mim
de coisa
também.
que... Ui! A gente se atropelou. Pode falar, Estan.
Não, só concordando, né? Verdade, continuidade ficou aqui martelando na minha cabeça. E continuidade e também compromisso, né? Continuidade e compromisso com a causa, porque, como bem você falou, né? É lento, é um processo lento, mas precisa existir sempre, até porque a violência, ela não espera, né? Então, é continuidade e compromisso sempre. Muito obrigado, Terezinha.
Eu acho que deixa meu coração assim aquecido é que desde o nosso primeiro episódio lá atrás até aqui e sobretudo hoje a gente faz e a gente sempre não só termina, mas a gente começa, a gente fala sobre isso e a gente termina colocando a criança no lugar que ela deve estar, né? Que é no centro da proteção infantil, porque por muitas vezes, e eu falo isso por mim, porque todas as vezes que eu entro para fazer um podcast, eu saio com a minha mente totalmente diferente, porque eu aprendi muito, não só com os convidados, mas com o pessoal da equipe. Então, tem sido muito precioso, mas aquece o meu coração saber de que todas as vezes que vem alguém aqui, a gente faz questão, mesmo sem ser combinado. A gente faz questão de enfatizar que a criança precisa ser participante, que a criança precisa estar envolvida, que ouvir a criança faz toda a diferença, que ouvir a criança é que faz com que a gente consiga lidar, né, com a proteção infantil. A gente precisa entender isso. Então, eu acho que hoje o que fica no meu coração e o que me deixa tranquila é saber que a gente tem lutado isso todos os dias, e não só a gente, né? Mas tem uma equipe enorme aí no mundo, graças a Deus, que tem lutado por isso. Então foi muito bom aprender com você hoje, Terezinha. Se eu pudesse, eu ficaria aqui, gente. Esse podcast seria o mais longo, porque eu ficaria aqui ouvindo você e ouvindo.
Que privilégio e que responsabilidade, né? Eu temo e tremo, porque, como eu disse, tenho assim, estudado, olhado para essa temática, né? A gente tem procurado atuar com as crianças já há muitos anos, mas é sempre algo novo, cada dia é algo novo, cada dia é um aprendizado novo, e nós temos os melhores recursos nas nossas mãos, que é a oração, né? Que é a intervenção, a possibilidade da intervenção de Jesus em cada uma dessas situações de violência que as crianças sofrem. E todos os demais recursos que ele nos tem dado, como esse que nós colocamos aqui hoje. Então, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus nos tem dado a possibilidade de aprender com ele, né? E com tantos irmãos queridos e com a rede mãos dadas também a cada dia. Muito obrigada.